Aconteceu.
Muito bom dia, Jorge Moraes. A Jorge está aqui para nos falar como é que foi a semana de votações aqui na Câmara dos Deputados.
Pois é, bom dia, Márcio, bom dia, Elisabel. Houve alguns impasses aí na votação do plenário, mas ontem os deputados conseguiram concluir a votação de parte da medida provisória 678-2015. É um conjunto de artigos que está estendendo para a área de segurança pública o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que foi criado para as obras da Copa, mas agora está sendo ampliado para várias áreas. A votação foi feita por partes, né? Ainda faltam os destaques que devem ser votados na próxima semana. Mas o bloco de artigos aprovado até agora prevê uma série de mudanças para a área de segurança, como a permissão de terceirização de determinadas atividades em estabelecimentos prisionais, mudanças em notificações para que o cidadão seja notificado no próprio domicílio, e alguns assuntos que não têm exatamente a ver com a área de segurança, mas que toda medida provisória acaba trazendo os famosos jabutis.
Pois é, isso gerou muita polêmica, né, Jorge, no plenário,
gerou,
esses jabutis aí.
Gerou, e eu acho que esse foi um dos motivos dessa votação ter sido tão complicada. Ela começou na quarta, mas só foi concluída ontem por conta dessa disputa. Mas acabou entrando. Renegociação das dívidas contratadas por produtores rurais no âmbito do Proálcool e ampliação do prazo para os municípios acabarem com os lixões. Na terça, o plenário aprovou um projeto que facilita o confisco de bens de quem financia o terrorismo. Esse projeto aí, na visão do relator, o deputado Oliveira Maia, do Solidariedade, líder do Solidariedade, é muito importante para dar rapidez ao bloqueio desses bens e facilitar os Jogos Olímpicos aí do Rio de Janeiro no ano que vem. Esse foi um projeto interessante. Mas a votação no plenário foi emperrada aí por conta de uma sessão do Congresso que estava convocada para quarta-feira para apreciar os vetos. Então, acho que isso pode ter dificultado um pouco também a mobilização dos deputados.
Pois é, essa semana então foi complicado tanto na Câmara quanto quando se trata do Congresso também, né? Pela segunda semana consecutiva, na verdade, né?
Foi a terceira vez em duas semanas que não houve quórum para apreciação dos vetos polêmicos, né? Como o reajuste do judiciário, e não houve um número mínimo de deputados, foram os deputados que dificultaram aí o quórum. Para a análise desses vetos, era necessário pelo menos a presença de pelo menos 257 deputados, mas só 223 compareceram. No Senado houve quórum, eram necessários 41, havia a presença de 68, e a análise que foi feita do quórum ali é que faltou apoio da própria base aliada do governo para garantir essa sessão. É uma sessão de interesse do Executivo, porque há o interesse de votar e manter esses vetos, mas pelo menos houve quórum de partidos como PCdoB e PT, mas quase metade dos deputados do PMDB, PP e PSD que integram a base não garantiram esse quórum para análise dos vetos.
Acho que é bom a gente explicar um pouquinho como é que funciona esse mecanismo, né? Quando acontece uma sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores se reúnem no mesmo plenário, que é o plenário aqui da Câmara, que é maior, só que cada um faz uma votação independente. Então não adianta ter quórum no Senado se não tem na Câmara, ou vice-versa, né?
Mas, assim, novas sessões vão ser convocadas e, quem sabe, a base aliada consegue se mobilizar para vencer essa etapa dos vetos.
E até a oposição declarou essa semana, vamos ver se acontece na semana que vem, que a oposição também vai garantir o quórum para análise dos vetos na semana que vem.
Então, o governo precisa da manutenção desses vetos, principalmente por conta da estabilidade orçamentária, que quer evitar que derrubem vetos que gerem novos gastos, né?
Como esse do aumento dos funcionários do judiciário.
Exato. Falar em contas, a gente pode ir para os destaques das comissões. A comissão mista de orçamento aprovou na quarta-feira as prestações de contas do ex-presidente Lula em 2009 e 2010 e da presidente Dilma em 2012. Essa aprovação na Comissão Mista de Orçamento aconteceu no mesmo dia que o Tribunal de Contas da União retomou o julgamento das contas da presidente relativas ao, a 2014. O TCU recomendou a reprovação das contas do governo Dilma de 2014. As contas do ano passado são questionadas principalmente por causa das chamadas pedaladas fiscais, que são os atrasos em pagamentos a bancos federais, principalmente para o pagamento dos benefícios sociais, como Bolsa Família. Essa decisão do TCU deve aumentar aí a pressão dos oposicionistas do governo por um impeachment presidencial. Mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já declarou que é preciso primeiro definir se os fatos de um mandato anterior da presidente podem ser levados em conta num processo de impedimento, né? Ele tem rejeitado aí pedidos de impeachment que estão na casa, mas a palavra final sobre a rejeição ou aprovação dessas contas do governo vai caber agora ao Congresso Nacional. Esse parecer aprovado pelo TCU vai para análise da Comissão de Orçamento e depois ainda tem que ser votado pelo plenário do Congresso. Mas a previsão, até pelos prazos regimentais, é que seja uma votação só no ano que vem.
É, tem no mínimo 62 dias, contando que todas as sessões aconteçam, mas se não acontecer, esse prazo de mais de 60 dias vai se estender ainda. E você falou sobre a questão dos pedidos de impeachment, né? Só nessa semana o presidente já rejeitou mais dois pedidos por questões processuais, falhas na documentação. Semana passada já tinham sido outros três, né? Então o presidente está despachando esses pedidos de impeachment também.
É, e ainda nessa linha das contas aí do governo, vem mais um possível impacto aí, porque a Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o reajuste do subsídio mensal dos ministros do Supremo em 16,38%, sendo metade a partir de janeiro do ano que vem e a outra metade a partir de março. O salário dos ministros, que corresponde ao teto do funcionalismo público, toda vez que ele sofre um reajuste, ele tem impacto aí em todas as carreiras do serviço público, não só do judiciário. O salário atual dos ministros é R$ 33.763 e pode ser, e se aprovado o aumento, pode chegar a R$ 39.293,38. A comissão, inclusive, tinha rejeitado essa proposta de aumento no fim de setembro. Na ocasião, o deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB gaúcho, elaborou um parecer pela rejeição da matéria, criticou o aumento para os ministros num momento de recessão. Para ele, o aumento é inoportuno e equivocado. Mas esse parecer do Marquesan Júnior foi rejeitado nessa quarta e foi aprovado um voto separado do deputado Laércio Oliveira pela aprovação com um substitutivo.
Muito bem, nós estamos aqui conversando com a repórter Georgia Moraes. Ela está passando para a gente um resumo das principais votações aqui na Câmara dos Deputados ao longo dessa semana, não só no plenário, mas também nas comissões. E agora tem uma questão importante na Comissão de Constituição e Justiça, Georgia.
A Comissão de Constituição e Justiça, como ela é a última que analisa os projetos, né? São projetos que, se vêm do Senado, vão para sanção, ou se não passaram pelo Senado, seguem para o Senado. Então, tem um projeto interessante aqui que vai para o Senado agora, que é o que permite o uso dos recursos de multas ambientais para arborização. Ele torna obrigatória a aplicação de 10% do valor arrecadado com multas em ações de arborização urbana e recuperação de áreas degradadas. Um outro projeto aprovado pela CCJ prevê também pagamento de férias vencidas e do adicional de férias, um terço, após a concessão de aposentadoria por invalidez. É uma medida, um projeto do ex-deputado João Paulo Lima. O texto segue agora para o Senado. Agora, a grande polêmica nas comissões foi a votação do Estatuto da Família, né, que é um projeto que já foi, inclusive, recorde de participações nas enquetes que o site da Câmara promove, porque é uma questão que afeta a sociedade e é muito polêmica. A comissão especial concluiu a votação do Estatuto da Família, que poderia, em tese, seguir para análise do Senado, mas alguns deputados já já informaram que vão recolher assinaturas para que o texto vá para o plenário. Então, a principal polêmica, que foi a definição da família, o texto aprovado prevê a família como uma entidade formada a partir de união entre homem e mulher, por meio de casamento, união estável, e a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus filhos. Esse é o texto aprovado. Do substitutivo do relator, foi rejeitada aí a proposta alternativa, que era do deputado Bacelar, do PTN da Bahia, que definia a entidade familiar como um núcleo social formado por duas ou mais pessoas unidas por laços sanguíneos ou afetivos originados pelo casamento, união estável ou afinidade. A proposta alternativa aí não falava em homem e mulher, como o texto que foi aprovado. É uma polêmica que passou na comissão, mas deve provavelmente chegar no plenário da Câmara também.
A polêmica, então, continua.
Continua.
Ok, então foi isso, né, Jorge?
Foi isso.
Teve bastante trabalho essa semana.
As comissões, né? Acho que ganharam do plenário.
As comissões trabalharam bastante ao longo da semana. Teve outras comissões também que tiveram assuntos muito importantes. Teve ministros também aqui, ou em audiências públicas, ou em outras reuniões das comissões, né? A semana foi, apesar de não ter muitas votações, foi bem agitada aqui na Câmara dos Deputados, né?
Ok, Jorge, obrigada aí pela participação. Bom fim de semana para você.
Obrigada.
Aproveite o Dia das Crianças.
Obrigada.
Obrigado, Jorge Amorais, jornalista aqui da Rádio Câmara, que vai voltar com a gente na semana que vem também, de novo, com os resumos do que acontece no plenário e nas comissões da Câmara. Obrigado.